Salve, salve, amigos da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu me chamo Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e cirurgia de retina. E com muito prazer que faço parte dessa equipe grande, essa equipe renomada chamada Retina Pro. Então, prazer tê-los aqui. Então, aqueles recados iniciais, né? Cliquem aí no like, compartilhe para os seus amigos. Não se esqueçam de ativar as notificações, porque vocês conseguem nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Então, aqui ao vivo no YouTube, no Instagram, no Facebook, você nos encontra também no Spotify, nas plataformas de áudio, no Orkut, no Mirk, em todos os lugares que vocês imaginarem, a gente está lá, trazendo todas as quartas-feiras um conteúdo de qualidade para dentro da sua casa. Estamos aqui para falar sobre ciência, né? Estamos aqui para falar sobre tudo aquilo que gira em torno da ciência, tudo aquilo que tem comprovação científica. Antes de mais nada, nós quero que vocês, todos vocês saibam que a gente não está aqui para vender nada, nenhum produto, nenhum tratamento milagroso. A gente está aqui para informá-los. Nós, da Retina Pro, acreditamos que pessoas bem informadas tomam melhores decisões e assim conseguem ter mais saúde ocular e, enfim, conseguir promover sua saúde como um todo. Então, hoje é aquela live bem legal, interativa, que eu faço, peço até para vocês que interajam conosco, tirem suas dúvidas. Muitas das vezes a gente está falando sobre descolamento de retina, tem pessoa perguntando sobre outro tema, mas hoje é aquela live que é livre, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas sobre qualquer assunto voltado à oftalmologia, que na medida do possível a gente vai responder todas elas com o máximo de objetividade, sem medicinês, de uma forma bem objetiva para que vocês compreendam e, enfim, sintam-se à vontade aí, vocês já são de casa. E eu vou chamar aqui o nosso nobre convidado, Dr. Edmundo Almeida. Boa noite, amigo, seja bem-vindo.
Olá, Lute, tudo bem? Boa noite, internautas. Estamos de novo aqui com o objetivo, como você falou, Luciano, de esclarecer, orientar, tirar dúvidas, né? Exclusivamente isso. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos lá.
Excelente, pessoal. Então, ó, fiquem à vontade aí para compartilhar as dúvidas e questionamentos, perguntar sobre tudo aquilo que vocês imaginam: glaucoma, catarata, retina, enfim. Vamos falar um pouquinho aqui. Olha, o primeiro internauta que mandou um questionamento foi o Vitor Alves da Silva. Doutor, boa noite. Queria saber, por favor, eu tenho descolamento do vítreo e 4 graus de miopia. Tenho moscas volantes. Tenho uma bem no centro que me incomoda muito e é bem grande, e eu queria saber se algum dia ela some. Então, vamos lá, doutor Edmundo, responda essa pergunta sobre moscas volantes. Fique à
As
vontade.
moscas volantes, habitualmente, elas incomodam só no início. Depois a pessoa vai tendo uma adaptação, né? O nosso cérebro vai se acostumando com isso. Eu tenho moscas volantes, eu sei o que estou falando. Mas quando eu quero ver minhas moscas volantes, quando eu acordo, eu olho para o teto que é branco, aí eu confiro minhas moscas, né? Não, está tudo certinho, são as moscas que eu tenho, etc., né? Agora, esse é um caso diferente, né? Um caso que não é usual. A mosca é muito grande, fica bem no centro e incomodar. A gente precisa saber quanto tempo tem, porque às vezes ela decanta, ela sai do centro, sabe? Outras vezes, quando não sai, você tem duas possibilidades, né? Uma é fazer um laser e a outra uma cirurgia chamada vitrectomia, que você remove esse vítreo onde estão as moscas volantes, né? E resolve o seu problema. Mas eu diria assim, provavelmente isso é recente, pela sua pergunta, né? E talvez seja interessante você esperar um pouco, não só para essa possibilidade de decantar, como também para o seu cérebro começar a abolir essa mosca volante nos momentos necessários, sabe? Essa é a minha opinião.
Moscas volantes realmente é uma queixa muito frequente. Eu também tenho algumas moscas volantes no meu olho esquerdo. As minhas são bem transparentes, pequenas, então dificilmente eu as percebo, na verdade. Até demorei a acreditar que eram moscas volantes, mas eu realmente já as tenho, né? Então, como o doutor Edmundo falou, né? Mosca volante é uma coisa que teremos, a maioria de nós vai ter um dia, tem gente que nem as percebe. Então, é algo que às vezes com o tempo, até esses grumos que surgem no vítreo, eles se fragmentam, eles diminuem, eles decantam. Então, isso é algo que tende a melhorar com o tempo. Então, assim, o tratamento para grande parte das moscas volantes é esperar o tempo passar mesmo, que isso tende a reduzir. Tem realmente possibilidade do laser, tem a possibilidade da vitrectomia, mas não é atualmente o que a gente faz, porque nenhum procedimento desses que a gente está citando é isento de riscos. Claro que os riscos são poucos, mas não é o que a gente costuma empregar de rotina, né? Fazer laser, fazer cirurgia para mosca volante, realmente é exceção. Mas, Vitor, fica uma dica para vocês. Assim que terminar a live, você pode digitar aí no buscador do YouTube Retina Pro Moscas Volantes. Temos diversos vídeos, né? Diversas lives falando sobre o tema, né? Que é realmente muito relevante. A gente sabe que incomoda muita gente, mas é a minoria dos pacientes que vai precisar operar, né? Então, a Tassiana Soares, boa noite. Sempre bem-vinda aqui nas nossas lives. Vamos ver a senhora Augusta Lopes Ribeiro Guerreiro, que também é outra espectadora frequente aqui do nosso canal, né? E falou assim: boa noite, qual o espaço de tempo aconselhado para medir a tensão ocular, a pressão ocular, né? Com o uso do colírio, pode acontecer o descenso da noite?
Eu acho esses colírios habitualmente eles têm efeito ou de 24 horas ou de 12 horas. Então, por exemplo, se você pinga à noite, se você está usando um colírio de 6 em 6 horas, você pinga 7 da manhã e 7 da noite, você só vai precisar pingar realmente no dia seguinte, né? Porque ele ainda está sob o efeito do remédio. E tem outros que basta uma gota à noite. Que já resolve, né? Então, como controlar isso, né? Você tem que voltar com seu médico, né? Depois que a gente passa o colírio, a gente passa um retorno, habitualmente, para o paciente, para ver se o colírio primeiro está fazendo efeito, né? Qual é o efeito desejado que a gente tem? Porque quando a gente quer diminuir a pressão do olho, que a gente usa colírio, a gente estabelece pela nossa experiência. Qual é a pressão que você quer atingir? Qual é o alvo, né, de pressão que você quer atingir? Então, se, por exemplo, você foi medicado e não atingiu o alvo que o médico determinou, estudando o seu caso, ele acrescenta outra droga, né? E lembrando também que hoje você tem o laser, né, que pode substituir um colírio, por exemplo, né, diminuir o número de colírios. Mas é claro que você tem que ficar fazendo controle por conta de que, às vezes, você vai precisar repetir, depois de um tempo, a aplicação do laser. É um procedimento realmente tranquilo e dá uma comodidade, né? Porque você ficar usando remédio o tempo todo não é satisfatório, né? A gente fica sempre incomodado, aí esquece, entendeu? Não pinga na hora. Então, às vezes, o laser é mais seguro. E aí. Tem a doutora Isabela, que faz a parte de glaucoma da Retina Pro. Ah, perdão, não posso falar isso porque você tem médico, né? Não, você volta com o seu médico e
Isso.
discute com ele, né? Desculpa, não é nosso objetivo esse de ficar fazendo, passando por cima do colega, não. Volte com o seu profissional e para ele medir a pressão, ver se está suficientemente controlada, se atingiu o alvo, né? Pressão-alvo que ele queria. Tá bom?
Perfeito. Então, assim, como o doutor Edmundo falou, realmente tem a possibilidade do laser, né? Que é um laser diferente do da mosca volante, é o SLT. E tem live da doutora Isabela falando a respeito do laser, o quão efetivo ele é. E realmente é um tratamento que é até mais barato do ponto de vista de que o paciente economiza muito de ficar pingando colírio, diminui efeitos colaterais. Então, o SLT é realmente uma grande arma terapêutica que os especialistas em glaucoma têm. Quanto à primeira parte da sua pergunta, qual é o espaço de tempo aconselhado para medir a pressão do olho, varia de cada paciente, de cada caso. Então, um paciente que não tem glaucoma uma vez por ano, assim como na consulta regular, a gente recomenda que anualmente todo mundo vá ao oftalmologista, mas uma vez que o paciente tem um glaucoma leve, pelo menos 2 vezes por ano, e dependendo da pressão ocular, dependendo da magnitude do glaucoma, né, dependendo da gravidade do glaucoma no seu caso, a gente pode precisar encurtar esses intervalos a cada 4 meses, ou às vezes a cada 3 meses, ou às vezes a cada 2 meses. Varia da gravidade do glaucoma, da pressão intraocular, da sua resposta relacionada ao colírio, ou seja, muito individualizado dependendo do seu caso. Então, veja com seu médico, como o doutor Edmundo falou, veja com seu médico para ele ver qual é a atitude, a terapêutica mais recomendada no seu caso, o intervalo e tudo mais. Ouvi o Mário Lima falou assim: boa noite, doutor. Fiz vitrectomia há 7 meses e hoje não voltei a enxergar. A pressão ocular está alta e o médico sugeriu colocar um tubo para drenar. O que que você acha? Quer que eu responda? Se eu quero responder, fica à vontade, mestre.
Não, eu posso responder. Às vezes, depois da vitrectomia, você pode ter uma hipertensão ocular, né? A pressão fica alta, e aí você tem colírios, né? Você tem essa opção de colírios. Ah, ele não colocou aí se foi usado óleo de silicone ou não, né? Quando usa óleo de silicone, o tubo, esse tubo não é indicado, né? Mas você tem outros meios, né? Tem a cirurgia própria do. Se não colocou o tubo, você tem a cirurgia própria do para glaucoma, que é a trabeculectomia. Você tem a ciclofotocoagulação e você tem o tubo também, que é um outro recurso, né? E aí vai da experiência do profissional, vai do caso em si, né? Porque às vezes é um caso tão grave que ele se sente mais seguro colocando um tubo. Mas tem outras medidas terapêuticas bastante eficazes. Principalmente no momento atual, a ciclofotocoagulação, ela tem se mostrado um método muito seguro, né? Seguro e não invasivo. Então é um laser que a gente aplica na superfície do olho e melhora bem a pressão do olho, né? Isso é um recurso que pode ser utilizado também.
Perfeito. Concordo com o doutor Edmundo. O tubo é uma importante arma terapêutica também que a gente tem, então ele é indicado em diversos casos. Não é terapêutica única que tem. Se seu médico indicou, pergunte para ele qual motivo dele está indicando, enfim, mas é uma terapia realmente muito efetiva também. A não ser no caso de o paciente tem óleo de silicone, que às vezes não é a melhor solução, porque o próprio tubo pode, o óleo de silicone pode entupir o tubo, enfim. É uma certa contraindicação relativa, né? A Andrea Carvalho falou assim, ó: estou com óleo de silicone e a pressão no meu olho está baixa. Eu estou usando o colírio para subir a pressão para remover o óleo de silicone. Isso é normal? Então, assim, vou começar a responder um pouquinho essa aí também. Então, assim, Andrea, realmente, imagino, você pode ter apresentado, na verdade, descolamento de retina, que eu imagino, né? Então, colocou óleo de silicone, um olho que está com a pressão baixa. Então, existem muitas causas, idealmente a gente precisava saber qual é o motivo da vitrectomia. Mas sim, algumas vezes o olho pode começar a apresentar uma pressão ocular muito baixa, o que também não é desejado. A gente nunca gosta de extremos, né? Nem de pressões muito altas, nem de pressões muito baixas, para o olho não ter algum problema de entrar em atrofia. Então, realmente existem casos em que a gente usa colírios de corticoide para a pressão aumentar um pouquinho e assim a gente conseguir restabelecer melhor o fluxo ali do corpo ciliar, enfim, das estruturas do olho que geram que produzem o líquido de dentro do olho, né? Muitas vezes utilizamos outras medicações, atropina, enfim, pergunte para o seu médico, a gente não está aqui para auxiliar em automedicação. Doutor Edmundo, complemente. O senhor tá mutado,
É,
tem que.
a gente é isso mesmo que você falou. A gente não quer nem pressão muito alta, nem pressão muito baixa. Então, o colírio que prescreveram certamente foi um colírio para tornar normal a pressão, né? Um recurso que a gente usa assim. Tá bem indicado, sim.
Com certeza. E às vezes a gente passa muito intenso o colírio, né, para aumentar a pressão ocular, por vezes até de hora em hora. Então, siga a terapêutica do seu médico para ele ver exatamente, ele vai lhe explicar por que ele está fazendo isso para tentar remover o óleo de silicone mais para frente. A Viviane Araújo também tem uma dúvida, que ela fez vitrectomia para BM, que é o que a gente chama de buraco de mácula, né? E o olho operado está começando a embaçar para longe. Isso já é catarata, doutor Edmundo?
É uma possibilidade, né? A vitrectomia em si, o procedimento cirúrgico em si, ele pode induzir a formação de catarata. Então, é possível que seja, né? É possível que seja. Então, só examinando o colega que vai dizer. Porque a catarata é um diagnóstico que a gente olha na lâmpada de Fender, que é aquele exame que coloca o queixinho, tem uma luzinha, né? Então, lá que a gente dá esse diagnóstico. Então, tem que voltar com o colega e ver se é isso mesmo. Se for, ótimo, né? Que aí opera a catarata e fica bom. Então, tá no bom caminho.
Exatamente. E a gente lembra que não é qualquer cirurgia intraocular pode precipitar realmente catarata. Catarata é uma coisa que todos nós teremos, cedo ou tarde. E o fato é que quando o paciente faz uma vitrectomia, quando o paciente às vezes faz até o um procedimento para glaucoma, a catarata acelera o seu processo de evolução, né? Então, realmente pode ser. Tem alguns estudos que mostram que a maioria dos pacientes vão desenvolver catarata até um ano depois da cirurgia da vitrectomia. Então, isso é uma possibilidade. Eu tenho paciente que eu acompanho já há 5 anos e não tem catarata em todo esse período, mas a regra não é essa. A regra é que o paciente, uma vez que faça um procedimento invasivo, uma vitrectomia, às vezes o paciente desenvolve catarata de uma forma mais precoce. Mas se for, como o doutor Edmundo falou, ótimo, vai, tira a catarata, implanta a lente, e isso será bem efetivo. Corrige até o grau dos seus olhos, então não é de um todo ruim o paciente ter catarata, porque uma hora você vai precisar fazer de qualquer forma. Tomara que seja. A Elza Teresina compartilhou falando das moscas volantes. E assim como o doutor Edmundo falou, né, a maioria das vezes elas podem sumir mesmo, elas podem ficar imperceptíveis. Eu tenho até um conselho a mais que eu dou para o paciente, é não procure muito mosca volante. Porque
Quem
assim,
procura acha, né?
quem procura acha, e tipo assim, não é e fingir que ela não existe. É tipo assim, tem gente que toda vez que acorda fica procurando, cadê minha mosca volante? Fica procurando, fica procurando. De uma certa forma, você está informando para o seu cérebro que você quer vê-las. Então, assim, às vezes, no momento de distração, o seu cérebro pode remeter as imagens das moscas volantes. Então, fique tranquilo, saiba que isso, de uma certa forma, é normal se você já foi examinado, já fez o um mapeamento de retina, já sabe que não tem descolamento de retina ou rasgos na retina, porque todo paciente que apresenta mosca volante recente precisa ser submetido a um exame chamado mapeamento da retina para ter certeza que não tem rasgo na retina ou descolamento. Mas uma vez que sejam essas moscas volantes que depois do exame já estejam habituais, fiquem tranquilos, sejam easygoing, sejam tranquilos que normalmente elas fazem o seu cérebro se adaptar a essas situações. O Edinaldo Moraes compartilhou o seguinte: fiz uma cirurgia de retina por causa do diabetes. Tenho um borrão no meio do olho e quando estou na claridade e o olho no escuro me dá um flash. E aí, doutor Edmundo, alterações de retina podem realmente deixar borrão dentro do olho? O que é que o senhor imagina de possibilidades para esse caso do Edinaldo?
É, depende da evolução da retinopatia diabética que ele estava, né? Para ele ter sido operado, certamente ele tinha a forma proliferativa, onde os vasos proliferam, né? Descolam a retina. E, às vezes, a mácula já estava comprometida, né? Então, a cirurgia, o objetivo da cirurgia é não deixar caminhar para o descolamento de retina e a perda irreversível da visão. Né? Por isso que a gente opera. E às vezes essa visão central que ele não recuperou é porque provavelmente ela já estava danificada. Né? Tinha hemorragia, tinha tração, tinha descolamento da mácula, que é a região que é responsável pela visão central. Portanto, é possível que seja esse o caso. Né?
Sim, outras coisas que podem deixar essa mancha na visão, às vezes, é a presença de uns exudatos duros que ficam ali em cima e o paciente acaba que com o tempo pode não absorver completamente, o paciente fica com uma determinada mancha na visão. Então, pode realmente acontecer em pacientes que têm retinopatia diabética, numa fase mais grave, que são os pacientes que já são operados realmente, isso apresentar. Quanto ao flash de luz, Os pacientes que já foram operados de descolamento de retina, normalmente não há uma coisa de descolamento de retina do diabetes ou de retinopatia diabética. Flash de luz é uma coisa que normalmente a gente não fica com tanto receio assim. Claro que você tem que ir no seu médico ver, mas normalmente os pacientes que foram submetidos à cirurgia por conta do diabetes e vitrectomia, a gente já faz uma panfotocoagulação. O que que é isso? Laser na retina praticamente inteira. Então, assim, você evoluir com descolamento de retina, depois, assim, causado por rasgo, depois de você já ter apresentado, já ter feito vitrectomia por retinopatia diabética, é bem improvável, tá? Então, pode acontecer, porque às vezes persiste algum gel ali tracionando de uma certa forma a retina, isso desperta esses flashes, esses raios luminosos, principalmente no canto da visão. Então, isso tudo que você falou combina com retinopatia diabética, sim, mas a gente não vê grandes pontos ruins. Agora, uma coisa também para observar é se não tem inchaço na sua retina, se não tem o que a gente chama de edema de mácula. Porque se tiver o edema de mácula, pode ser que você precise de um tratamento adjuvante, aí, através de umas aplicações, tudo. Mas eu imagino que seu médico, que fez vitrectomia, ele sabe muito bem o que é edema de mácula e como tratar, como fazer as aplicações. Então, fale isso para o seu médico: olha, eu estou sentindo isso, nessas determinadas condições, para ele direcionar a necessidade de algum exame ou não. O Bernardino Breno Gonçalves falou assim: boa noite. Depois de fazer uma facotrec há alguns meses, o meu olho esquerdo teve a pio aumentada, a pressão aumentou, né? Mas com a massagem ele abaixa. Será que tem ponto para ser removido? E aí, doutor Edmundo?
Difícil responder essa, né?
Ver.
É, eu acho que o que é importante, né, para o Bernardino saber é que, se com a massagem está baixando a pressão, ótimo, significa que a cirurgia está efetiva, entendeu? E tem que permanecer fazendo a massagem até que cesse. Às vezes, o médico pode tirar um pontinho, sim, sabe? Mas se com a massagem está funcionando bem, eu acho que o acompanhamento é fundamental, né? Porque às vezes volta a funcionar, a fístula fica funcionando adequadamente e normaliza a pressão, entendeu? O importante é, agora, se tivesse, por exemplo, com a fístula fechada, aí é indicação direta de te retirar os pontos para ver se filtra mais e diminui mais a pressão.
É. Não necessariamente tem ponto não para ser retirado, Bernardino. Às vezes tem trec que costuma querer fechar, e às vezes o paciente tem que fazer massagem, ou às vezes fazer um procedimento que é o agulhamento para ver se ela consegue expandir, mas aí é melhor o seu próprio glaucomatólogo decidir a respeito. A Denise falou boa noite, que ela está atrasada. Bem-vinda, Denise. Prazer tê-la aqui sempre, viu? Atrasada não, está a tempo. O Márcio Carneiro falou que ele está com dor no olho e a vista embaçada, e a luz faz arder os olhos. O que poderia ser esse sintoma? Márcio, isso é um sintoma claríssimo de que você tem que ir no oftalmologista quanto antes, na verdade. É difícil a gente dizer exatamente qual é o seu diagnóstico, porque pode ser uma infinidade de coisas, desde um machucado na córnea, olho seco. Catarata também, um tipo de catarata como é subcapsular posterior que causa tudo isso, né? De pelo menos vista embaçada e ardência ao ouvir uma luminosidade externa. Então, assim, é difícil a gente. A oftalmologia, ela depende muito de exame. Então, a gente, a olho nu, às vezes, sem o nosso exame, a gente tem pouco que fazer. Você precisa ir realmente no consultório oftalmológico para fazer uma consulta completa, medir essa visão, checar tudo, ver a córnea, ver catarata, ver se tem glaucoma, às vezes dilatar a pupila para ver a retina. Então, você tem sintomas claríssimos de necessidade de ir no oftalmologista o quanto antes. Algum complemento, doutor Edmundo?
Não, não, tá perfeito.
O Gilson Marques falou que depois de retirada do pterígio, o olho sempre fica vermelho. Isso é normal, doutor Edmundo?
Não, não é normal. Depende também do tempo, né? No pós-operatório imediato fica um pouquinho vermelho, mas aí vai com 2, 3 meses, desaparece, né? A não ser, tem uma possibilidade, né, que a gente não sabe, é de recidiva. O que é recidiva? O pterígio volta a crescer de novo. Isso pode acontecer, aí fica vermelho. Mas aí só o médico é que pode, só o colega que pode dizer o que está.
Eu penso também em outra possibilidade, né? Porque assim, todo paciente que tem pterígio, ele já tem um certo nível de ressecamento ocular. Então, assim,
É outra possibilidade, né?
todos os meus pacientes que. Não é que a cirurgia deixa o olho vermelho, mas é que todo paciente que tem pterígio, ele tem uma tendência ao olho seco. Então, o pterígio ele cresce basicamente por três motivos. Um é genético, não tem como a gente mudar. O outro é olho seco e o outro é alta incidência de raios ultravioletas. Então, assim, todo paciente que tem pterígio ou que teve pterígio, está mais do que recomendado usar colírio lubrificante, usar óculos de proteção ultravioleta até para evitar recidiva. Mas não é normal ficar vermelho. Pode ficar independente da cirurgia, mas não é normal, não.
Ô, Lute,
Oi.
queria que tu colocasse a pergunta do Lorenildo, porque
Lô,
ele é um grande amigo meu e fez tratamento lá na clínica e faz uma pergunta muito interessante.
Excelente. Seu Lorenildo Leite. Boa noite, amigo. Prezados doutores, poderiam tratar da relação do estresse com a visão? Para mim, um assunto estresse é extremamente importante para as pessoas com saúde plena e saúde deficiente.
Bom, eu gostei que ele já respondeu, né? Na verdade, as doenças se manifestam no corpo, não só no olho, não só na oftalmologia, em qualquer órgão, decorrente da instabilidade emocional nossa, né? Psíquica, espiritual, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que são estressadas que desenvolvem úlcera, né? Gastrite, né? Tem outras que desenvolvem infarto, outros desenvolvem angina, né? Então, assim, o nosso corpo, ele é a expressão da nossa alma, da nossa mente. Então, sem dúvida nenhuma, o estresse é um fator realmente que tem que ser levado em consideração dentro da oftalmologia. Tem doenças realmente ligadas extremamente ao estresse. Uma delas é corioretinopatia serosa central, que é realmente aquela pessoa que é muito estressada. Então, dá alteração na retina. E a gente tem que explicar para ela, né? Às vezes a gente encaminha até para o psicólogo para poder levantar a questão de por que que tanto estresse, né? Mas ele tem toda a razão, eu queria responder, porque é importante para nós, como seres humanos, sabermos que todas as nossas doenças, elas existem primariamente na nossa mente, no nosso espírito, né? Então, o desequilíbrio mental, espiritual, né, vai se expressar no corpo, sob várias formas, né, colite, né, inflamação do intestino, gastrite, né, lesões de pele, que é muito comum, né, muito comum lesões de pele. Então, no olho não é diferente, tem doenças ligadas realmente ao estresse.
Verdade. O estresse é uma das causas mais importantes, né, de dano na retina, né, do paciente. Então, cada vez é mais comum a gente ver a corioretinopatia serosa central, né? E são casos que boa parte das vezes são difíceis de tratar, porque exige uma mudança do estilo de vida do paciente, né?
Tem recurso, né? Tem o laser, né? Tem recurso, mas assim,
Mas às
você fecha um buraquinho, você
vezes ele volta.
fecha um buraquinho com o laser, daqui a pouco abre outro, né? Se a pessoa não se
Exato.
trata, ela vai ter recidiva, né? Vai
Isso.
voltar a doença em outro local. Esse que é,
Exatamente.
então, por isso que é importante, o acompanhamento com psicólogo, ou então, sei lá, um yoga, né? Meditação, tudo isso ajuda.
Eu gosto de dizer para o paciente que a serosa é uma doença que gosta de desequilíbrio, então ela gosta do workaholic, o cara que trabalha demais, ela gosta do cara que trabalha de menos, ela gosta do triatleta, ela gosta do sedentário, ela gosta dos extremos. Então, assim, você tem que realmente identificar na sua vida o que que está trazendo isso aí. Além do que os pacientes que apresentam isso aí devem evitar ao máximo o uso de corticoide por qualquer via, até tópica, até na local, distante dos olhos, porque realmente pode despertar a serosa.
Aquele
Mas.
colírio que usa para o nariz, né, para desentupir o nariz com corticoide, aquilo dá serosa também. O
Sério?
medicamento de corticoide na pele também pode dar, né?
Isso.
Então
No ouvido, todo lugar. Então, eu costumo dar até uma cartilha para o paciente dizendo que ele tem uma contraindicação relativa ao uso de corticoide, na medida do possível evitar. Augusta falou que se fosse mais perto ela vinha uma consulta aqui na clínica, que ela está em Portugal. Augusta tem voo direto, Belém, Lisboa, semana que vem estarei neste voo direto. Então, assim, é longe, mas não é tão longe assim. 7 horas você está aqui. E venha conhecer Belém. Todos vocês estão convidados. É uma cidade histórica, sensacional, tem mais de 400 anos de história. Então, fiquem à vontade para vir em Belém, não só para conhecer a Retina Pro, mas para conhecer tudo que essa terra traz de bom. O Ricardo Afonso está comentando aqui com a gente que ele fez a cirurgia e está com óleo de silicone porque ele teve descolamento de retina. Ele vai ter que fazer a cirurgia de catarata. É certo que ele vai ter catarata, Edmundo?
Não tem dúvida, vai ter sim. Mas aí o que é legal dizer para ele é que uma hora, habitualmente, a gente retira o óleo de silicone. Habitualmente, olha a palavra que eu estou usando, não é sempre, né? E aí, na retirada do óleo de silicone, faz a cirurgia de catarata, entendeu? Aproveita o mesmo tempo cirúrgico, a mesma internação, a mesma entrada no centro cirúrgico e faz a cirurgia de catarata também. Então, digamos assim. É uma coisa que é usual da gente fazer, né? Paciente fásico que não foi operado de catarata, que se submeteu à vitrectomia, que está com óleo de silicone, quando vai tirar, às vezes já precisa fazer. É claro que isso varia muito com a idade, né? Varia muito com o exame que o colega faz para saber se o cristal se tem catarata ou não, né? Não é uma regra absoluta, tá? Mas, né, digamos assim, não é difícil de resolver, não.
Perfeito. O Yoshiaki Suzuki falou assim: boa noite, doutores. Essa semana eu comecei a sentir diplopia, que é a visão dupla, né? E ele fez tomografia de crânio e, graças a Deus, não apresentou alterações. Vou passar no neurooftalmo, que poderia ser. Assim, ó, visão dupla e Yoshiaki. Existem muitas causas, tá? Então, passar com o neurooftalmologista realmente está mais do que indicado para você, ou em um especialista em estrabismo, tá? Mas uma das principais causas de visão dupla é o paciente que tem diabetes. Então, as alterações de diabetes podem provocar uma fraqueza nos nervos oculomotores, que são os nervos que mudam a posição do olhar. Isso pode fazer o paciente ter uma visão dupla, né? Ficar com a pálpebra às vezes caída, enfim. Então, bom que sua tomografia já descartou ali, às vezes, alguma possibilidade de aneurisma, que é uma possibilidade também, mas com certeza que está mais do que indicado você ir. Então, assim, diabetes é uma causa, mas existem muitas outras causas.
A
Então.
hipertensão, né, Lute, também pode levar, né? Hipertensão arterial, né? Mas eu me lembrei agora, você falando desse do diabetes, eu
Sim,
me
do nosso.
lembrei que há uns 30 anos atrás eu fiz um laser no paciente para retinopatia diabética e 2 semanas depois ele fez um estrabismo, né, uma paralisia, conforme você falou, atingiu um nervo que inerva o músculo do olho e ele estava estrábico. Aí ele foi lá comigo dizer que tinha sido um laser que eu tinha feito, né? Aí eu digo, não, mestre, não foi do laser. O laser é dentro do olho. Isso aí que você está tendo é um problema neurológico, um problema no nervo do olho, né? Diferente, me lembrei agora desse fato que foi interessante.
Não é causado, mas é a mesma causa que precisou fazer o laser, foi o diabetes descontrolado, a mesma causa gerou a neuropatia. Mas é legal a gente falar isso aí, né? Porque assim, ó, a diabetes, ela danifica todas as células e existem as alterações que são relacionadas aos vasos sanguíneos, que são as alterações da retinopatia diabética, que vai causar sangramento, descolamento de retina tracional. E existem as complicações neurológicas do diabetes, que é aquela que vai causar o pé diabético, vai causar aumento da diminuição da sensibilidade dos membros inferiores e vai causar também essas alterações tanto no nervo óptico, causando alterações no nervo óptico, palidez do nervo óptico, assim como essa diplopia, visão dupla pelo enfraquecimento do nervo. Então, pessoal, diabetes é uma coisa muito séria. Você que tem diabetes, saiba, a conta vai chegar se você não se cuidar. Então, às vezes demora 5, 10, 15 anos, mas se você não controlar o diabetes com três coisas, não é tomar remédio, é dieta, exercício e remédio. Não tem outra solução. Se você só toma remédio, vai ajudar. Mas se você quiser realmente ter uma vida normal, é dieta, exercício e remédio. Não tem desculpa. Tem paciente que fala, poxa, doutor, eu tenho problema no joelho. Eu digo sempre, olha, tem gente que não tem as duas pernas e é atleta. Então, assim, tem que fazer atividade física, tem que fazer dieta. Todo mundo deveria fazer isso. Doutor Edmundo estava jogando bola ainda há pouco, para vocês que não sabem, mas ele é muito, muito ativo. Eu acordo todo dia às 5 da manhã para ir para academia, senão a gente vai ter problemas. Eu já tive sobrepeso, já fui hipertenso, né? Já cheguei a ficar próximo de precisar tomar remédios. Meu pai é hipertenso, tudo. Então, só com dieta, exercício já controlou. Eu deixei de entrar nessa fase de hipertensão arterial e ficar sujeito a complicações de vida, de infarto, AVC. Então, assim, cuidem do diabetes, pessoal. Cuidem do diabetes, que é coisa séria.
Lute, só acrescentando aí, tem uns dados do diabetes que eu sempre falo para os pacientes, que às vezes o paciente não liga muito porque a gente fala, né? E aí eu digo assim: olha, eu vou lhe dar alguns dados só para você entender da minha preocupação com você. A possibilidade de você ter um infarto é 3 vezes mais do que um paciente normal. A possibilidade de você ter uma amputação de alguma parte do seu membro inferior é 20 vezes maior do que uma população normal. Possibilidade de você ter um AVC, um derrame, é 3 vezes maior do que um paciente normal. Quer dizer, eu vou dando esses dados para ele, entender que ele tem que se cuidar, como tu falaste, a conta só chega depois. E às
Exato.
vezes, Luciano, uma coisa também que eu faço, pela minha idade, o pessoal não vai achar ruim, não, sabe? Eu olho para o lado, está a filha já obesa, né? Eu digo: olha, meu bem, eu posso fazer um comentário sobre você? Você está se cuidando? Porque você vai chegar lá no diabetes. Você tem a herança aí do seu pai e da sua mãe, né? E você está acima do peso, com certeza, né? A pessoa não se aborrece habitualmente, pode até depois ficar chateado. Oh, aquele doutor, vou lá, ainda fala de mim, né? Mas é minha obrigação como profissional, né, da saúde, esclarecer as pessoas, que as pessoas acham que não vou ter nada. A pessoa está obesa, né? Não faz um exercício físico, come, né?
E ninguém é contra o obeso, a gente é contra a obesidade. A obesidade é uma doença, pessoal. Não existe essa vangloriação que algumas pessoas tendem a fazer a respeito de obesidade. A gente é médico, a gente sabe. Se você é obeso, a chance de você ter uma gravidade do Covid é maior. A gente viu, passou por isso 4 anos atrás, né? 3, 4 anos atrás. Então, assim, a obesidade é um dos principais fatores de risco. Hoje em dia, todo mundo até recrimina o fumante, que tá certo, né? É um importante fator de risco para o paciente desenvolver todas essas doenças. Mas mais importante do que fumante é a obesidade, porque morre mais gente de problema vindo da obesidade do que do cigarro. Eu diria que as coisas são uma tão ruim quanto as outras. De preferência, pare de fumar e faça atividade física, controle a obesidade, porque é seríssimo.
Ô Luciano, nas aulas que eu, na universidade que eu dou, eu digo para os meus jovens assim: olha, a nossa geração está pagando um preço muito alto por causa do cigarro, né? Muitos colegas morrendo de câncer, né? De laringe, câncer de pulmão, principalmente, né? E a de vocês, aí vai um chamado, né? A de vocês vai morrer por falta de fígado, que vocês bebem muito hoje, sabe? Então, já dou uma chamada neles para. Também a bebida alcoólica, ela não tem fígado que aguente, o cara vai acabar na cirrose, né? Não tem como, né? Então, acho que é obrigação nossa, como médico, né, chamar a atenção da população para esses vícios que a gente vai adquirindo, né? Falamos agora, olha, falamos do estresse, falamos do diabetes, eu estou falando da bebida, né? E por aí vai. Alguns hábitos que às vezes a gente tem e não liga, acha que não, a conta não chega, e daqui a pouco chega, né? Tem jeito.
Demora, mas chega. E chega com juros e correção monetária. Então, fiquem atentos. Eu vou responder aqui uma última indagação aqui, porque a gente já está chegando nos momentos finais de live, mas a Regina Santos perguntou se o descolamento de retina regmatogênico também vem do estresse. Não, tá, Regina? O regmatogênico, é bom que nossos internautas estão ficando bem atentos, né? Já sabe até os nomes tudo. O regmatogênico, ele vem de rasgo. Então, o descolamento de retina que vem de rasgo, ele não vem de estresse. O estresse pode provocar um descolamento exudativo, que é o acúmulo de líquido debaixo da retina do paciente. Então, o rasgo na retina, ele pode surgir por um trauma, por exemplo, uma bolada, um golpe, um trauma ocular, coceira também, paciente coçador crônico pode fazer o gel do olho rasgar a retina, ou o que a maioria das vezes acontece é de uma certa forma espontânea. Retinas frágeis, muito aderidas ao gel do olho, podem rasgar, e aí o paciente realmente pode evoluir com descolamento de retina.
Mas principalmente não tem a... olho míope, né, Lúcio? E trauma também, né? Um baque, né, no olho, principalmente míope, né?
Isso. Porque a retina do míope já é mais fina.
É.
Então, e outra coisa, o míope tende a soltar o vítreo mais cedo, porque o olho cresce, então ele tende a soltar o vítreo de uma forma mais aguda. Então, você que é míope, não fique com medo não, mas fique atento no seu oftalmologista, faça exame de mapeamento da retina. E, doutor Edmundo, fique à vontade para se despedir dos nossos internautas. Mas, pessoal, antes de tudo, antes de vocês saírem, cliquem no like. Tem muita gente ao vivo aí, ninguém clicando no like. Cliquem no like que aumenta o nosso alcance. Se você gostou, muita gente vai gostar também. Doutor Edmundo, fique à vontade.
Eu fico feliz, viu, de estar aqui nessa live. A gente guarda esse tempo, né? Um tempo que a gente poderia estar brincando, passeando, estudando, né? Mas que eu acho importante, porque a gente esclarece a população. Eu fico muito feliz de fazer isso. É um trabalho que realmente eu gosto. Eu acho que a Retina Pro, como um todo, vocês todos, né, que participam junto comigo, são de parabéns, porque é um trabalho muito bacana que eu acho que a gente faz, de esclarecimento para a população, de chamar a atenção das doenças oculares, das doenças, da saúde em si, né? Então, eu fico muito feliz de participar desse encontro. Um abraço a todos.
Obrigado, professor. Uma honra estar aqui ao seu lado. E é isso, pessoal. Clique no like, compartilhe com seus amigos, aproveitem o resto da noite, explore nosso canal no YouTube. Tem os diversos temas que vocês imaginarem. Se vocês querem saber sobre glaucoma, coloquem glaucoma Retina Pro. Querem saber descolamento de retina, coloquem lá. Se vocês querem saber a respeito das lentes intraoculares, tem live minha do Renato falando tudo sobre elas, das lentes trifocais, bifocais, enfim, tudo aquilo de mais moderno que é a oftalmologia. E saibam que todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui, trazendo para dentro da sua casa um conteúdo de qualidade, com respaldo científico, para fazer você ter uma melhor saúde ocular. Então, um abraço a todos. Se cuidem e todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau, pessoal.